Romanos 12, 14 a 21 é o texto que hoje vamos usar na nossa meditação. O texto diz, vamos ler o texto primeiro, a partir do versículo 14 e depois 17 a 21. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Eu vou ler devagar este texto, porque este texto é daqueles que nós, é tipo o Sermão da Montanha, que nós lemos assim de corrida, mas temos que ler devagar para escutar realmente aquilo que, neste caso, Paulo está a dizer, que é muito parecido com o que Jesus já disse no Sermão da Montanha. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Versículo 17. Não paguem o mal com o mal. Procurem antes fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Meus caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos. Deixem que seja Deus a castigar, pois diz o Senhor na Sagrada Escritura: a mim é que pertence castigar. Eu é que darei a recompensa. E diz também: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. E se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, farás com que a cara lhe arda de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por nesta hora nos trazeres a Tua Palavra. E obrigado, Senhor, por ser a Tua Palavra e não a nossa. Porque se fôssemos nós a escrever, muito provavelmente as palavras teriam sido outras. E muito provavelmente, no nosso dia-a-dia, as palavras são outras. E por isso, Senhor Deus, neste momento, o que te peço é que nos possas inundar com a Tua Palavra, com a Tua vontade, com o Teu desejo. Molda-nos à Tua imagem, para podermos dar testemunho verdadeiro de quem é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amigos, vivemos num mundo cruel. Vivemos num mundo duro e cruel. Basta ligarmos as nossas, bem, televisão, ou as aplicações de notícias, ou tablet, ou telemóvel, o que quer que usem durante a semana para ter contacto com o mundo, basta acender esse aparelho para nós vermos que o mundo é duro e é cruel e o conflito é abundante. Diariamente têm entrado pelas nossas casas, literalmente pelas nossas casas, nos nossos locais de descanso, nos nossos locais que deviam ser divinos e sagrados, de comunhão uns com os outros, têm entrado nos nossos lares, têm entrado nas nossas mesas, onde devia-se haver um momento de partilha e intimidade, têm entrado nos nossos locais mais íntimos, o conflito. Porque hoje vivemos num mundo em que qualquer género de guerra é transmitida ao minuto. Vemos como homens e mulheres pegam em armas, mas também vemos homens e mulheres tendidos no chão enquanto nós seguimos a nossa vida diária. Como se estivéssemos a ver um filme de Hollywood. Mas há outras guerras, menos visíveis, que não são transmitidas ao minuto, mas que são igualmente cruéis. E continuam a acontecer nos dias de hoje, só que são noutras partes do mundo e por isso não merecem a mesma atenção que muitas guerras mais perto de nós merecem. A perseguição dos curdos na Turquia, Iraque e países limítrofes. Os Rohingya em Myanmar. Os tigrianos na Etiópia. Continuam a morrer homens e mulheres por todo o mundo devido ao conflito, à perseguição. O nosso mundo é um mundo de violência. Constantemente de violência. Ano após ano, a violência continua a imperar. E podia continuar a falar-vos Se fôssemos para a América Latina, as cidades mais violentas do mundo. Se formos para países da Ásia, onde a perseguição religiosa é tão grande que não é possível afirmar que se é cristão. Podia continuar a falar-vos de etnias que são perseguidas dentro de países, simplesmente porque são diferentes, têm culturas diferentes. E não precisamos de ir para países menos desenvolvidos para que isso aconteça. Os países mais desenvolvidos do mundo têm dentro de si mesmos etnias que são perseguidas e lentamente estão a ser eliminadas. Continuamos a viver num país onde há dor e sofrimento. E quando fechamos os olhos e não conseguimos afirmar aquilo que está diante de nós, nós estamos a esconder-nos do mal que existe no mundo. Queridos amigos, vivemos num mundo duro e cruel. Temos de ter essa consciência para conseguirmos saber que onde há miséria, dor e sofrimento, há a possibilidade de levar esperança. E enquanto não conseguimos olhar para os locais onde há dor e sofrimento, nós não queremos lá levar a esperança de Jesus. Na realidade, os nossos sentimentos podem ser, muitas vezes, muito parecidos com os sentimentos de homens e mulheres que não creem em Jesus. Porque todos nós temos a capacidade de gerar mal, de ofender, de gerar violência. É muito comum o ser humano querer magoar quando é magoado. Aliás, quando alguma coisa que nós fazemos é errada, a primeira coisa que nós tentamos arranjar é uma desculpa para aquilo que nós fazemos. Seja numa discussão dentro da nossa família, com a nossa mulher, com os nossos filhos, seja no local de trabalho ou com pessoas que não conhecemos. Lá está aquele motorista que nós gostamos muito de falar, que cruza o nosso caminho. Nós arranjamos sempre desculpa para aquilo que é a nossa escolha de violência. Talvez, nas últimas semanas, o que só lutou mais a atenção foi o que aconteceu nos Oscars, em que, em nome de uma defesa daquilo que é a honra de alguém, o ator Will Smith se levanta e opta pela violência em resposta àquilo que ele sentiu que tenha sido uma ofensa. Ele apenas expressa aquilo que todos nós temos a tendência de fazer, que é, diante da ofensa, seja ela qual for, reagir imediatamente com elevado grau de violência também. Nós temos essa tendência em nós. E basta pensar na última semana, se não tiveram a tendência de fazer o mesmo com alguém. E se não o fizeram fisicamente, se acabaram por não o fazer verbalmente, e se não o fizeram verbalmente, se não o fizeram dentro de vós. Queridos amigos, nós acreditamos mesmo que temos o direito de impor a nossa vontade. E quando nós acreditamos que temos o direito de impor a nossa vontade, ou pelo nosso desagrado, ou porque não nos sentimos confortáveis, então nós estamos a validar a possibilidade de haver agressão e de haver violência para que a nossa vontade se possa manter. Porém, ainda que haja em nós muito essa tentação, aquela tentação de Tiago e João quando passam pela aldeia de samaritanos e os samaritanos não os acolhem, e Tiago e João dizem: Senhor, dá-nos a permissão que nós mandamos já fogo do céu para destruir. Todos nós muitas vezes pensamos: ó Senhor, dá-me a possibilidade de lançar fogo do céu, como se fosse mais divino do que uma arma num país onde estão a morrer pessoas. Todos nós temos essa tentação de Tiago e João. Mas, apesar de haver essa tentação em nós, em Jesus, nós somos recordados que esse não é o nosso ADN. Esse não é o nosso código genético. Em Jesus, esse não é o nosso código genético. Porque o nosso código genético em Jesus Cristo é sempre trabalhar pela reconciliação. Sempre trabalhar pela reconciliação. Hoje, ao recordar o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, nós somos convidados a colocar o nosso olhar sobre um rei que está a chegar, e não está a chegar montado num cavalo branco, como normalmente chegavam os messias, os reis, aqueles que ganhavam grandes batalhas. Ele está a chegar num jumento para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. E é assim que ele entra. Romanos 12, 14 diz-nos: Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Assim começa o texto que hoje lemos. Paulo recorda-nos que a perseguição é sempre uma possibilidade. Ou seja, nós vivemos num mundo que vai optar sempre pela perseguição. Essa é a forma natural do ser humano se lidar com todos aqueles que pensam diferente, que agem diferente, que são diferentes. Perseguição. Normalmente essa é também a forma de exercer poder. Nós exercemos poder e quando exercemos poder, de alguma forma estamos a oprimir aqueles que têm menos poder. Então nós vivemos num mundo onde a perseguição é uma realidade. Paulo não nos diz para pedirmos para não ser maltratados. Podia fazê-lo, mas não disse. Paulo também não diz sequer para nós, se porventura formos maltratados, termos compaixão. Ele não coloca a probabilidade disso acontecer. Ele diz que vai acontecer. Nós vamos ser maltratados. Quando isso acontecer, nós temos que saber como reagir em Cristo Jesus. O apóstolo deixa claro que a perseguição devido à nossa etnia, cor de pele, estrato social, conta bancária, escolhas políticas, escolhas religiosas, essa perseguição vai acontecer. E se ainda não te aconteceu a ti e vives naquilo que é uma minoria, mesmo minoria, da população mundial. Porque a maior parte da população mundial vive debaixo de perseguição. Hoje há homens e mulheres que neste mundo são discriminados pelas suas orientações sexuais, que são discriminados pelas suas deficiências, que são discriminados pelo país de origem. Hoje continua a haver discriminação das pessoas pelo aquilo que são as suas diferenças. E é verdade que muitos de nós, no mundo ocidental, passamos por momentos muito limitados de perseguição. Mesmo limitados, até pode haver algum género de perseguição, pode haver algum género de discriminação, mas é muito limitado quando comparamos com outras partes do mundo, onde essa perseguição leva literalmente à morte. Mas essa não é a realidade que nós devemos deixar para trás. Essa é uma realidade que atinge a maioria do mundo. Há homens e mulheres que hoje, pelas suas escolhas, pelo aquilo que é a sua vida, estão a morrer. Tenho que vos dizer, há irmãos nossos, se nós levamos a sério daquilo que é ser uma igreja em Cristo Jesus, há irmãos nossos que neste momento estão a morrer devido a quem são. Seja pela religião, pela política, pela cor de pele, pela conta bancária. Há irmãos nossos que estão a morrer. E se queremos ser mensageiros da paz, a primeira coisa que nós temos que fazer é não negar que a diferença existe, que a discriminação existe, que a perseguição existe. Não podemos fazer de conta que não acontece. Acontece, é uma realidade e acontece todos os dias à nossa volta. E não precisamos ir para muito longe. Se sairmos do nosso contexto normal de vida, na nossa cidade nós vamos encontrar pessoas que estão a ser discriminadas hoje. Pessoas que choram, que estão sós, abandonadas, na miséria. Há discriminação no mundo em que vivemos. O estudo feito pelo Inquérito Social Europeu, European Social Survey, mostra que em Portugal nós devemos ter muito mais atenção para aquilo que é a nossa interpretação do quão boa é a nossa sociedade. Este estudo diz que em Portugal, ouçam, em Portugal, cerca de 53% das pessoas inquiridas acreditam que há grupos étnicos ou raciais que são, agora estas palavras são importantes, por natureza, menos inteligentes e menos trabalhadores. Mais de metade da nossa população acredita que há pessoas que, por terem nascido em determinada grupo étnico ou vindo de determinado país, são menos inteligentes e menos trabalhadores do que outros que tiveram o privilégio de nascer noutro lado qualquer. Vivemos num mundo onde há discriminação. Vivemos num mundo que não é justo e onde a injustiça continua a imperar. Porque quando há um país que pensa assim, é muito difícil nós dizermos que quando há uma entrevista de trabalho, tudo é igual. Quando temos que escolher amigos, tudo é igual. Quando temos que escolher quem vai fazer a nossa obra em casa, tudo é igual, não é? Porque em Portugal, 53% das pessoas acredita que há grupos étnicos ou grupos raciais que são menos inteligentes e menos trabalhadores. É a nossa porta. Não precisamos de ir para o outro lado da Europa ou para o outro lado do mundo. É no Portugal que nós vivemos. Queridos amigos, quer gostemos, quer não, nós temos que assumir que continua a haver em Portugal pessoas que sofrem de discriminação. E aconselho, principalmente aos portugueses, que possam ter menos contacto com essa realidade, que conversem um bocadinho com os nossos irmãos e irmãs que chegam de outros países e têm que fazer o processo todo de adaptação ao país. Vão descobrir que a forma como nós vemos o nosso país não é a forma como quem chega vê o nosso país. Continua a haver discriminação. É por isso, lamentavelmente, normal que, diante da injustiça sofrida, uma parte da população ache que a resposta à agressão ou à discriminação é a própria agressão e violência em retorno. À partida, a retribuição realmente parece uma coisa boa, ou pelo menos que coloca alguma justiça. Se eu sou agredido e eu posso agredir de volta, parece que ficamos equilibrados, como se ninguém ficasse a rir-se de ninguém. À partida, parece que é do senso comum que, se equilibrarmos os poderes, então a nossa vida será um pouco mais justa, porque não deixaremos que as pessoas nos pisem. Não deixaremos que continuemos a ser humilhados. Não deixaremos, achamos nós, que outras pessoas possam impor sobre nós algo que nós não queremos viver. Só que há um problema nesta lógica. Não é a lógica que encontramos na Sagrada Escritura. Não é para isso que Jesus está a entrar em Jerusalém montado num burro. Não é realmente para isso. Ele vai mostrar exatamente o contrário. Ele está a entrar neste momento em Jerusalém para ser pisado, para ser maltratado, para ser escorraçado, para esvair-se em sangue e, nesse momento, proclamar: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Expressão máxima de amor. Então, amigos, não amaldiçoem quem vos faz mal. A parte difícil vem a seguir, que o texto diz: abençoem-nos. Não é só sequer ficar indiferente, não é ser pisado e não retribuir, é ser pisado e mesmo assim abençoar aqueles que nos fazem mal. Em vez de recorrer à vingança, devemos procurar o bem do nosso inimigo. Aí continua o apóstolo Paulo, versículos 17 e 18. Amigos, nós temos que fazer o que é correto aos olhos de Deus, não aos nossos. Porque se nós fôssemos fazer o que é correto aos nossos olhos, tenho a certeza que nesta sala todos nós faríamos coisas diferentes. Todos nós temos opções de vida, temos o ideal de vida que é muito diferente. E se todos nós, bastava que todos nós, nesta sala, fizéssemos o que era correto aos nossos olhos, sabem para quê? Para criar guerras aqui dentro. E iríamos todos fazer o que é correto aos nossos olhos. Por isso, tenham cuidado. Quando quiserem fazer o que é correto, procurem fazer o que é correto diante de Deus e não o que é correto aos nossos olhos. Porque o que é correto aos nossos olhos gera guerras, gera mortes e gera perseguição. O apóstolo continua: não paguem o mal com o mal. Procurem antes fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Amigos, façam o que é certo. Temos de fazer o bem, nem que isso tenha um custo elevado para nós. Tenho que vos dizer que para Deus teve um custo enorme. Deus, para fazer o bem, permitiu que o seu filho fosse morto. Então, esse é o custo elevado que Deus tem. Então, é muito normal e possível que nós, para fazermos o bem, tenhamos que acatar com custos que, à partida, preferíamos não ter de assumir. É que, diante de nós, nós temos olhos daqueles que, olhando para nós, esperam ver Deus. E, ao longo da história, a Igreja de Cristo tem conseguido muitas vezes afastar as pessoas daquilo que é uma vida saudável e transparente e dando testemunho de Deus. Ao longo da história, a Igreja tem assumido batalhas, tem assumido guerras, tem assumido decisões que não refletem aquilo que é a vontade de Deus. E quando digo Igreja, é a Igreja espalhada sobre a face da Terra das mais diferentes denominações que possam imaginar. O foco do apóstolo Paulo no texto de hoje está precisamente na resposta ao mal sofrido. A resposta do apóstolo Paulo não tem... O foco da resposta não é o mal em si. É a resposta ao mal. Quando nós sofremos o mal, como é que somos chamados a reagir? A primeira reação, aquela que foi moldada por décadas de consumo da nossa sociedade, por décadas de consumo nosso, da sociedade em que nós vivemos, é reagir ao mal com vingança. Isso é o que o Estado, os diferentes Estados, as diferentes sociedades dizem que é o mais indicado. Diante da agressão, reagir com a mesma proporção. É assim também que se estabelecem as guerras. Reagir de forma proporcional à agressão que foi recebida. É assim que as guerras continuam a ocorrer durante o mundo. Isso nós somos ensinados a fazer. Não se deixem pisar. Se calhar nos vossos lares podem ter escutado isso algumas vezes. Não te deixes pisar na escola. Responde. Ouçam, quando nós começamos a ensinar crianças desde pequenos a ter esse género de atitudes, o que é que esperam quando as crianças forem grandes? Vão ter exatamente a mesma forma de pensar e de agir. Que nós temos que reagir diante da agressão que é feita. A nossa primeira reação então é moldada por esse contexto global. Amaldiçoar aquele que persegue, castigar o malfeitor, é reagir com vingança. Nós temos de assumir que o mundo em que nós vivemos é um mundo onde a vingança é uma indústria em crescimento. Literalmente, se forem ver os dados daquilo que é a venda de armamento, vão ver que a vingança gera realmente muito lucro. Imenso lucro. Se forem ver como a vingança gera indústria, não só em armamento, mas também em sistemas de proteção, sistemas de segurança, empresas de segurança. Realmente, num mundo onde há violência, a retribuição gera imenso dinheiro. E nós vivemos nesse mundo. E temos de assumir que vivemos nesse mundo. Lamentavelmente, isso começa mesmo desde a infância. Mesmo a infância. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é se queremos ter um mundo diferente, nós temos que ensinar as nossas crianças a pensar de forma diferente. Temos que ensinar que pensar de forma diferente tem custos. Nós não podemos dizer aos nossos filhos, ou às gerações que vêm depois de nós, que têm que assumir o custo, quando nós não conseguimos assumir esse custo. É difícil levar alguém a um sítio onde nós nunca estivemos. É mesmo muito difícil levar alguém a um local onde nós não estivemos. Não sei se alguma vez fizeram à moda antiga, uma viagem de carro sem o GPS, só com o mapa, e não conhecem a cidade. A minha primeira vez em Paris foi assim, foi terrível. Porque nós sabemos para onde é que vamos, mas depois chegamos lá e andamos completamente perdidos, só com o mapa nas mãos. É difícil nós levarmos alguém onde nunca estivemos. Mas se nós já estivemos, é muito mais fácil. Já conhecemos como é que é o caminho, as dificuldades do caminho. Já podemos ajudar nas dificuldades do caminho. E depois também podemos ajudar quando chegamos ao local onde queremos estar. Então, por favor, se querem educar novas gerações naquilo que é a Palavra de Deus, nós temos de começar nós a viver de acordo com a Palavra de Deus. Porque a teoria daquilo que é a Palavra de Deus tem matado gerações. Em algum momento, as crianças que são pequeninas, onde crescerem, vão dizer: isto não é o exemplo que eu vejo nos mais velhos. Não faz sentido para mim. Então, amigos, como cristãos, nós somos chamados a viver e a fazer o bem diante de todos. De todos. Não é só aqueles que amamos, aqueles que gostamos, àqueles que são parecidos connosco, àqueles que gostam das mesmas coisas que nós. Nós somos chamados a fazer o bem a todos. E agora atenção, porque Paulo não está a inventar nada. Se formos lá ao Sermão do Monte, um sermão que nós realmente não gostamos muito porque é extremamente agressivo para aquilo que são as nossas formas de viver, É um sermão que não deixa opção, não diz, bem, se quiserem fazer desta forma, eu aconselho-lhes a fazer. Não, Jesus está a dizer no sermão do monte, façam. Se querem ser meus discípulos, façam. E Paulo vai buscar, exatamente, ao sermão do monte, esta ideia, que é uma ideia que já vem do Antigo Testamento. Vejam o que diz o sermão do monte. Felizes os que promovem a paz, porque Deus lhes chamará seus filhos. Isto é fantástico. Porque o que Jesus está a dizer aqui é, querem ser meus filhos? Há uma forma de Deus tratar-vos por filhos. Promovam a paz. Queremos alcançar a vida eterna. Queremos, depois desta vida, viver em casa do Pai, chegar ao banquete da vida, celebrar. Há uma forma de o fazer. Promovam a paz. Promovam a paz. Felizes, bem-aventurados, abençoados. Pode ser qualquer uma destas palavras. Aqueles que promovem a paz. Com todos. Com os que amam, com os que não amam, com os amigos, com os desconhecidos, com os que fazem bem, com aqueles que violentam. Promovam a paz. Eu não sei como é que olham para Deus. Todos nós temos imagens de Deus. E depois, independentemente da forma como nós lemos a Bíblia ou dos textos que gostamos mais, nós fazemos uma imagem de Deus. Eu gosto particularmente de ver Deus como um pai. Um pai que está à minha espera, namorada celestial, e há de haver um momento em que eu irei celebrar o banquete da vida eterna quando chegar realmente e definitivamente à casa do Pai. Eu acredito que para chegar a essa casa eu tenho que fazer um trajeto com Jesus. É Ele que me vai mostrar o caminho para a casa do Pai. É Ele que me faz reconhecer o sítio onde eu estou, o sítio onde vivo, a forma como a vida é miserável, e é miserável porque eu tomo as minhas escolhas e não saio de lá. Eu acredito que Jesus me vai levar a essa morada eterna. E quando eu chegar a essa morada eterna, seja quando for, o meu Pai vai estar à espera, à porta de casa, e vai abraçar-me. Eu vou tentar arranjar justificações para tudo. Vou tentar, durante o caminho, vou dizer, mas eu tenho estas... Eu agi desta forma porque... Mas como diz a parábola, quando eu tentar arranjar justificações para o que quer que seja, Deus vai abraçar-me e vai convidar-me para o banquete. Agora, vivendo num mundo caído, é importante eu saber que, para hoje ser reconhecido como filho de Deus, eu tenho que promover a paz. É a forma de eu ser chamado filho de Deus. Não é ser chamado de filho de Deus pelos outros que estão à minha volta. O que Jesus diz é, se eu promover a paz, é o próprio Deus que, mesmo nos momentos em que eu não consigo sentir isso, me trata por filho. Porque Deus lhes chamará seus filhos. É verdade que muitos daqueles que conhecemos, são mesmo alguns de nós, passaram por momentos de tanta dor que não conseguem ser agentes de paz. Nós vivemos num mundo cheio de violência. E há pessoas mesmo muito maltratadas, com feridas realmente muito abertas, em que não conseguem ser promotores de paz. Se este é o teu caso, que possas deixar pelo menos o teu coração aberto à reconciliação. Deus conhece o coração de cada um de nós e sabe o estado em que nós estamos agora. Se nós não conseguimos ser agentes ativos na procura da paz, que hoje pelo menos possa deixar o teu coração aberto para a reconciliação contigo e com Deus. Ora para que o Espírito Santo te dê essa possibilidade de seres agente de reconciliação. É que, como diz o apóstolo, a justiça pertence unicamente a Deus. Meus caros irmãos, não façam justiça pelas vossas mãos, diz o versículo 19. Deixem que seja Deus a castigar, pois diz o Senhor na Sagrada Escritura, a mim é que pertence castigar, eu é que darei a recompensa. Não tomem justiça nas vossas mãos. E nós fazemos isso constantemente. Com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas que trabalhamos, nós tomamos a justiça nas nossas mãos. Como estás receptivo a receber as bênçãos de Deus, está também receptivo a confiar que o castigo a Ele pertence. O castigo pertence realmente a Deus. A nossa justiça, por muito que nos custe, é sempre muito parcial, limitada, e a nossa justiça é injusta. Porque nós julgamos de acordo com os nossos preceitos. A entrada de Jesus em Jerusalém recorda-nos que somos voláteis nos nossos pensamentos. Jesus está a entrar em Jerusalém E no momento em que entra, há muitos discípulos e pessoas de Jerusalém que vêm e aclamam Jesus como sendo o Rei. Bendito, o Rei que vem, em nome do Senhor. Estas mesmas pessoas vão desaparecer passado uma semana. Não estejas tão certo de que a tua justiça é realmente assim tão justa e que os teus pensamentos são assim tão elevados que tens o direito de julgar o teu irmão. Porque aquilo que hoje pensas e que estás tão certo de ti mesmo, daqui a uma semana pode desaparecer. Jesus hoje está a entrar em Jerusalém, está a ser levantado e elevado pelas vozes, pelas vestes que estão no chão, pelas palmeiras que são espalhadas, por pessoas que o reconhecem como Senhor e Salvador. E daqui a uma semana todos vão fugir ou clamar: crucificam. Crucificam. Não tomes a justiça nas tuas mãos. Não queiras ser juiz de um mundo que é cruel e que, sim, o mundo lida e trabalha com a retribuição. Na mesma medida que julgares, vais ser julgado. Agora vejam o que o apóstolo diz, que é promover a paz. E diz também, versículo 20, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. E se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, farás com que a cara lhe arda de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está totalmente de acordo com o ensino de Jesus. Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Ama os teus inimigos. Abençoa os teus inimigos. Nós às vezes achamos que Paulo está a escrever para os nossos dias e que os nossos inimigos são os inimigos conceptuais que nós criamos daquilo que é a nossa relação com os nossos colegas de trabalho, com aquilo que nos maltratam, que nos perseguem no nosso dia-a-dia. Paulo está a escrever num império brutal que, para que as pessoas fossem mantidas dentro da ordem, crucificava pessoas ao longo da estrada e deixava-as morrer a pingar sangue para que houvesse ordem. E Paulo está a escrever a estas pessoas: amem aqueles que fazem isso. Não é o vosso inimigo quando vocês e eu me pego com as pessoas que gostamos e ficamos assim uns dias chateados uns com os outros. Não é esse género de inimigos, é inimigos que nos matam literalmente. E não só nos matam, que nos deixam a escorrer sangue durante dias e dias. Tortura de cruel. É estes género de pessoas que Paulo e Jesus dizem: amem-nos e abençoem-nos. Ouçam, quando Jesus veio, ele não veio para validar a forma como nós vivemos no nosso dia-a-dia. Ele não veio validar aquilo que a sociedade defende, que é uma sociedade equilibrada. Ele veio para inverter os valores. E os valores que ele veio inverter são os valores de amor, mesmo por aqueles que nos maltratam. Não retribuição. Não violência. Quando te baterem numa cara, dá a outra. Tinha uma pessoa na igreja que diz: bem, eu sou muito crente, mas se me baterem numa cara, nem pensar que eu vou dar a outra. É uma opção, mas não é isso que Jesus diz para nós fazermos. É que nós temos sempre a escolha de fazer o que Jesus nos diz para fazer ou de não fazer. Agora, não podemos é não fazer aquilo que Jesus diz para nós fazermos e depois irmos procurar na Bíblia outros versículos que vão comprovar que aquilo que nós queremos fazer é possível. Se desviam os olhos de Jesus para procurar noutros versículos aquilo que vos dá a autorização para fazer aquilo que Jesus proíbe, alguma coisa está mal no nosso caminhar. Hoje celebramos o Domingo de Ramos, o dia em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por uma multidão que grita: bendito o Rei que vem, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que está a chegar, o reino do nosso Pai David, glória a Deus nas alturas. Eles celebravam algo que nós hoje temos um bocadinho mais de consciência, porque eles não conheciam a ressurreição. Nós hoje já não gritamos, já não celebramos: bendito o reino que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que está a chegar. Nós hoje dizemos: o reino já chegou. O reino já está entre nós. E nós celebramos o reino que está entre nós e que foi inaugurado por Jesus. O nosso reino já está entre nós, já reina. Ele já dita. O problema é que nós olhamos para Jesus e achamos que ele é o nosso amigo, o nosso compincha. Ele dá-nos sugestões de vida. E temos dificuldade em olhar para Jesus como nosso rei. Um rei que é soberano e que diz que se nós quisermos viver dentro do seu reino, dando testemunho daquilo que ele é, nós temos que fazer aquilo que ele diz para nós fazermos. É exigente. Mas o que ele também está a dizer é: a escolha é de cada um de nós. Nós podemos viver dentro do reino da liberdade ou do reino da escravidão. Se optamos por fazer segundo a nossa vontade, vamos viver num reino que é o reino da escravidão e que não é o reino de Jesus. Num mundo onde os cristãos são tentados a proclamar o Messias conquistador de impérios montado em cavalos brancos ou, neste momento, em aviões de guerra, nós somos chamados a olhar para Jesus e a reconhecer que Ele é o Messias que vem para salvar. Ele é o Messias que vem para trazer a tua paz. Nós temos muita tentação de... Tiago e João tinham os filhos do trovão. Não só mandaram vir fogo, como a determinada altura quiseram sentar-se à direita e à esquerda de Jesus, quando ele fosse para o trono. E nós temos essa tendência. Nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, mandar vir fogo santo sobre aqueles que não pensam como nós, e depois chegar ao pé de Jesus, e já agora, se não te importas, arranja-me aí um lugar à direita e à tua esquerda, porque nós, como vemos, somos bons militantes para fazer a nossa vontade. A nossa vontade. Se porventura é isso que te move, ainda sentimento de dor que leva a um sentimento de vingança, que não te esqueças que enquanto nos perdermos nos pormenores da vida, Jesus continua a fazer o seu caminho para Jerusalém, onde vai ser morto por amor das nossas falhas. Ele ama-nos tanto que vai morrer para que as nossas feridas sejam saradas. É por isso que ele está a entrar em Jerusalém. Ele entra montado num burro. Não encontra lugar neste mundo, é rejeitado por todos e, mesmo assim, ele dá a sua vida e, quando morre, recorda-nos que, infelizmente, nós não sabemos porque é que estamos a fazer isso. A entrada em Jerusalém é um desafio para nós, para a nossa tendência natural de retribuição. E se queremos exercer algum género de violência, que nós possamos parar e olhar para Jesus. Não há possibilidade de exercer violência diante do Deus que se dá à morte pelas nossas falhas. E assim termina o apóstolo Paulo. Se querem vencer o mal, só há uma forma. É através do bem. Que nós possamos escolher o bem. Por todos aqueles que antes de nós sofreram pelo bem. Por todos aqueles que hoje continuam a sofrer pelo bem. Que hoje, na tua vida, se tiveres que escolher, e vais ter que escolher, entre exercer o mal como retribuição ou exercer o bem com consequências duras para a tua vida, possas reconhecer uma coisa. Há um reino eterno que está à tua espera. Há um Pai que está à porta de casa, pronto para te abraçar. Nesse dia, começa a fazer o teu caminho de regresso a casa. Que Deus nos ajude nesse caminho. E numa semana em que vamos celebrar a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, um dia em que a morte impera e o dia da ressurreição, que nós possamos dar valor àquilo que foi a escolha de Jesus por nós, de fazer o bem. Podes fazer o bem na tua vida também. Que Deus te guarde.